aí, seus comédias, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gary. E dessa vez a gente tá com um novo episódio do Rapidinhas, que a gente tá inaugurando um novo formato em que o episódio inteiro é contabilizado no nosso timer e ele vai ter que ter no máximo 25 minutos, se não tiver ele vai ser cortado e o episódio vai assim mesmo, porque esse é o nosso modus operandi. Estamos aqui de novo, novamente com os nossos residentes lindos, César.
Oi, rápido.
rápido. O nosso editor favorito, Bluzinho, tá aqui também.
Salve.
Porque é o único.
E hoje a gente também tá, como sempre, com o Bernardinho.
E aí?
O Elias não pôde comparecer hoje, porque novamente ele tá dando um salto dimensional, ele acendeu a sua fagulha de Planeswalker e tá buscando novamente o episódio perdido, que foi votado, inclusive, o pior de... de gravar. Mano, esse episódio... Rápido. Foi votado o pior pra gravar. E é com isso que a gente vai começar o episódio de hoje. A gente vai começar também inaugurando o nosso... questão de... o nosso quadro de perguntas. E... a primeira pergunta que a gente vai ter aqui é do Edito Pandinha, que perguntou: o que vocês acham de filmes virarem jogos, assim como o diretor Christopher Nolan disse em uma entrevista que alguns de seus filmes poderiam virar um game?
Eu acho que primeiro, Christopher Nolan não tinha que fazer game não, porque ele é um merda, roubei do Bernardinho essa. E também queria falar que a gente já tem episódio sobre isso, então pode ir lá ouvir.
É, Interstellar é um filme muito legal, mano, eu gosto bastante.
Então como é que seria
não
o jogo?
Somos mais
explica
amigos,
aí, rapidinho.
Bom, eu vou aproveitar a oportunidade de falar muito rápido sobre um filme que eu vi semana passada que eu gostaria muito que virasse um jogo, pelo simples fato de que o contexto em que ele foi apresentado, a cinematografia, a música e o plot parecem muito com um jogo de aventura que você encontraria facilmente no PlayStation 1 ou 2, principalmente se você jogou chipado quando você era adolescente. Lógico que você jogou, a gente tá no Brasil. E o fato é que o filme se chama August in the Water, tá completamente disponível no YouTube pra todo mundo ver, com o subtítulo em inglês. E eu acho que ele seria muito épico pra ser um filme. E essa é a minha contribuição pra pergunta.
Mas ele não é um filme?
Não, ele é um filme, mas eu quero que seja um jogo.
Mas você falou que queria que ele fosse um filme.
Não questione minha integridade.
Ok, rapidinho.
Isso, brabo. E ok, acho legal reconhecer também que a gente tá vendo uma convergência das mídias e com obras como Bandersnatch, por exemplo, a gente tá vendo de fato filmes literalmente virarem jogos com um quesito de gamificação. Acho bacana, não sei o que onde mais tem pra evoluir disso, mas
nada.
Vale a questão.
Ok, obrigado, Gary.
Isso... vale. Bora, galera, com isso a gente vale já perdeu...
2 minutos?
Bernardo, a gente não tá com tempo, Bernardo.
Me dá 15 segundos.
Tá bom.
Um... dois,
vale citar também os jogos da Telltale, porque eles também trabalham com esse trabalho interativo e se baseiam em séries cinematográficas, né? E os jogos da Supermassive Games, não confunda com a Supergiant, que são os responsáveis por Until Dawn e as porra lá que estão lançando agora do Barco e da Silent Hill 2.
Roubado. É o Man of Medan e o outro não lembro o nome, né?
Little Hope.
Isso.
Pronto. Basicamente a gente conseguiu condensar nossas opiniões aqui. Muito obrigado do Edilton Pandinha pela pergunta. E... com isso a gente tomou quase 3 minutos e agora dá pra começar o episódio de fato, que vai ser sobre...
Flash.
Não confundir com o herói.
Verdade. Sim. Não são jogos sobre o Flash, mas sim jogos feitos em Flash. César, explica para nós o que é um Flash.
Por favor.
Bom, Flash é um runtime administrado pela Adobe e produzido pela Mega Media. Quer dizer, Macro Media, desculpa. Em 2005. E... ele recebeu updates e suporte até o dia 2 de janeiro de 2021.
Que é ontem, no momento de gravação.
Desculpa?
É ontem, no momento de gravação. Estamos gravando no dia 3. Flash está morto.
Sim, Flash está morto. É, um minuto... não, um minuto é muito tempo. vamos lá. O que é um runtime? Runtime é basicamente algo que permite você rodar código e... usar, quer dizer, mostrar arquivos como XML, JSON, AMF, SWF, MP3, FLV, PNG, JPEG, GIF, HTTP, quer dizer, não, isso é streaming protocols, deixa. É, só multimídia formats e data formats, pra quê? É, pra você fazer jogos. Então, basicamente, ele rodava a linguagem chamada ActionScript, também criada pela Macromedia, onde ela podia fazer a manipulação de texto, dados, vetores de gráficos, raster graphics, que eu não sei o que são, que é em computer graphics and digital photography, a raster graphic or bitmap image. Ah, é pixel. Som e vídeo. Isso permitiu com que muitos browsers, através do plugin do Adobe Flash, rodassem jogos e outras coisas como Excel. É isso. É isso que é o Flash.
Eu juro que eu não entendi uma palavra do que você disse, mas a gente vai falar de videogames, então bora seguir.
Mano, basicamente, Flash é meio que um negócio que permite você rodar joguinho no browser.
Ah, legal, tipo uma engine, então.
Isso!
Beleza.
É um runtime. E runtime é... Mano, desculpa.
Correto.
Foi muito ruim.
Luzinho, faz a transição rápido.
Então, galera, pra parar pra pensar, tipo, Flash é uma engine e tudo mais, e, bom, essa engine é usada pra joguinho, principalmente. Quais são as experiências de vocês com joguinhos?
Cara, eu lembro que eu gostava muito de usar Flash quando eu queria matar aulas e eu tinha acesso a um computador. Ou quando eu ia passar, tipo, férias e queria ficar moscando com um monte de coisa, tipo... Eu lembro que eu e meu primo, a gente passava muito tempo no Newgrounds vendo jogos lá que tem.
Nossa,
que ainda são muito épicos,
bom,
né?
Sim, é. E, aliás, falando nisso, né, já que o Newgrounds... já que o Flash já tá caindo, o Newgrounds tá fazendo uma database pra reunir todos os joguinhos. Bacana, né?
Nossa, muito. É legal saber que aqueles joguinhos que a gente jogava em 2008 não vão morrer pra sempre, que nem lágrimas da chuva.
Eu acho que a gente pode pensar também até nos próprios sites aqui do nosso Brasil, né? O Clique Jogos, ou Jogos, que mais... Enfim, só me lembro desses, mas não. Bom, são sites legais.
Eu acho que o Flash também é muito legal por ele tornar jogos extremamente acessíveis, né? Porque não importa o computador que você tivesse, você conseguia rodar Flash.
Exato, né?
Estando conectado à internet, tudo é possível.
Vocês lembram alguns jogos memoráveis aí pra vocês?
Nossa,
cara,
muitos.
Sem zoeira,
dá um
eu
exemplo
acho
aí,
que...
Cara.
Pra mim, o jogo mais memorável de Flash era um do George Bush, que você tinha que fazer hot dogs.
Uau. Bacana, hein?
Inusitado.
Era bem da hora.
Mano, uma trilogia que me vem à cabeça, principalmente porque... Acho que foi bem influente nesse negócio de eu começar a gostar muito de jogo de terror, é a trilogia Ex Mortis, que é um jogo de point and click que você clicava nas coisas e tomava susto.
Uau.
Era simples, era da hora, servia muito seu papel. E a vida seguia, tá ligado? Tipo, era da hora.
Era uma época mais tranquila, não
é? É, então. Você não criticava muito o jogo pelo que ele te oferecia como um pacote, né? Era muito gostei, não gostei.
Exato,
é,
era acessibilidade também, era super tranquila, né?
E eu
super
acho muito nostálgico. Engraçado como o jogo ele tinha que ser feito de uma forma em que ele precisava te prender em tipo 5 ou 10 segundos, sabe?
Sim.
Mano, porque existiam tantos outros jogos também feitos em Flash que você podia rodar no seu browser que você não gastava muito tempo em um só, né? Tipo, eu pelo menos não. Eu, mano, jogava 5 a 10 segundos, se eu não gostasse nesse time frame, era isso.
Nossa, era muito... Muito aquela vibe de você ir numa daquelas lojas Piratex e, tipo, ver 3 jogos por R$15 e, tipo...
É!
Ele tinha que te vender por imagem e texto, se você sabia ler, no caso, né?
Sim!
Não, pô, tava em inglês, né? Não, não criticando ninguém, né?
Não, sem dúvida, eu concordo totalmente. É que, realmente, era uma dificuldade que eu sentia, sabe? Eu comprava jogo pela capa, simplesmente.
É, se a capa era da hora eu comprava, se as imagens do fundo eram épicas eu comprava. Se não,
sim, exatamente assim em Flash, cara.
Não, e como jogos em Flash também permitiram com que uma geração inteira crescesse com, tipo, meio que a semente do mercado indie hoje, né? Então, tipo, a gente pode ver que muitos jogos que hoje são famosíssimos começaram em Flash como Super Meat Boy.
Eu posso dar uma palhinha disso daí também?
Manda!
Sabe que jogo que na verdade é um dos meus favoritos que começou em Flash?
Hollow Knight.
Um joguinho chamado Hungry Knight.
Droga.
Que aí depois de um tempo eles foram mudar o nome pra Hollow Knight. Muito
caralho,
foda, cara.
Eu acertei!
Você acertou.
César, você é um gênio.
E aí, nesse embalo, eu também quero falar também do que seria pra mim os joguinhos mais memoráveis pra mim em Flash, que
manda.
É o Skull Kid, é um jogo que você era um boneco que andava numa linha reta com uma cabeça de caveira e tinha que matar uma galera no escritório, tranquilo, e Happy Wheels. Tipo, Happy Wheels é
aqui nunca
clássico,
jogou, né, cara?
Né? E você, Gary, qual que é o seu?
Mano, excelente pergunta. O que eu mais jogava, na verdade, é um que chama Last Stand, que é um que eu utilizava bastante pra cabular a aula, verdade seja dita. Que é um Tower Defense, em que você tem uma barricada e você tem que ficar matando zumbis até o jogo comece de noite, você tem que sobreviver até o dia chegar. Enquanto isso, você pode ir adquirindo novas armas, achando sobreviventes que te auxiliam, etc. Tem um quesito de exploração, um jogo bem bacana, da Armor Games, inclusive, que é uma, acho que é uma das maiores produtoras desse quesito de jogos em Flash, etc. E... mano, eu, também, eu jogava bastante Tower Defense em Flash, pra falar bem a verdade. Jogava uns de Pokémon também.
Cara, isso era um gênero muito da hora.
Você trouxe algumas memórias que eu não lembrava que eu tinha, cara. Eu jogava muito esse jogo, cara. Nossa!
Mas, sabe que outro jogo que eu acho que muita gente daqui tem várias horas e começou como Flash?
Qual?
The Binding of Isaac.
É verdade, né, cara?
É, inclusive, eu acabei de passar por ele aqui no Newgrounds.
Cara, tipo,
tô com ele aberto.
Tanto o criador do Newgrounds quanto o criador do... do Binding of Isaac, tipo, ele começou no Flash, é o Eden McMillan.
Isso.
E... é muito engraçado porque Flash sempre foi uma... foi uma engine muito fácil, né, pra se desenvolver. O ActionScript é uma linguagem muito tranquila de se... é, se programar, né, ela é orientada a objetos. O que, assim, não vou falar que é suave pra entender, o Bluzinho conhece o que é orientação a objetos. Mas é uma linguagem muito intuitiva. Eu me arrisco a dizer para quem é programador aí, ela representa o que o Python tá começando a ser. Uma linguagem feita para você aprender, assim. O ActionScript não foi feito para você aprender, mas era uma linguagem bem tranquila de se entender a sua lógica, né? Bem legível, eu digo.
Seria basicamente de, tipo... pra tentar sumarizar um pouquinho, a orientação a objeto basicamente seria uma linguagem que você faz coisas interagirem com outras coisas e você também cria as coisas para interagirem com as coisas que você já tinha antes.
Sim, daí você cria um objeto que é meio que um mod de coisas para daí você ter várias coisas, elas interagirem entre si e formarem um jogo por base dessas coisas.
É um monte de coisinha conversando que faz o joguinho que você tanto ama, cara.
É isso. Eu não sei se isso foi entendido, mas tudo bem. E uma curiosidade sobre Flash, ele pode ser rodado em celular. Eu não sabia disso. Nossa, eu pensei que ele só rodava em computador. Uau, eu sou... mano, não estou ligado com Shadens.
É isso, César, com essa curiosidade a gente chega oficialmente na metade do episódio. E com isso, então eu gostaria de levar a discussão para o que muda agora que o Flash acabou.
Olha, eu penso que, assim, uma grande parte da história dos jogos está em risco, porque o Flash permitiu com que vários desenvolvedores indies subissem ao local de game designer, né? Você não precisava...
Flash é uma plataforma para ser reconhecidos na internet, de certa forma.
Eu acho que foi uma das sementes do mercado indie, e se a gente perder todos esses jogos, a gente vai com certeza perder uma boa parte da história dos videogames, cara.
Cara, uma franquia que teve o início também em Flash, que tá cult hoje em dia, e teve um pacote lançado na Steam pra preservar os jogos, foi justamente aquele Cubescape, né? Não sei se vocês conhecem.
Sim.
Tipo, que atualmente tem também os jogos do Rusty Lake dentro do cinturão, né?
Uhum.
Que interessante. Tipo,
seria muito triste se a gente perdesse todo esse negócio, né?
É, porque, assim, eu acho que vale explicar o que é... o que é essa retirada de suporte do Adobe Flash? Bom, como vocês sabem, quando um software ele é desenvolvido, ele precisa receber suporte, pois como a tecnologia vai avançando, vulnerabilidades vão aparecendo. Então, quando alguma coisa para de ter suporte, não é que aquela coisa para de funcionar de repente. É que ela só não vai ser mais atualizada, e aí quando tecnologias novas forem desenvolvidas, outras vulnerabilidades podem aparecer no Flash. E não necessariamente isso pode botar você em risco, mas normalmente sim. Então, não é que o Flash simplesmente vai desaparecer na internet a partir do dia 1º de janeiro, ou se, quer dizer, dia 2, ou seja, ontem. Mas talvez fique mais perigoso você rodar ele no seu computador. E é por isso que sites do Newgrounds estão querendo fazer essa database para proporcionar esse local seguro, o que eu acho uma iniciativa muito nobre.
De fato. Uma coisa que vocês devem ter reparado, quem usa PC e tem o Flash instalado, é que a Adobe provavelmente mandou uma mensagem pra você falando: ou, desinstala essa porra aí, a gente vai tirar ele do ar. Vai, desinstala logo. E ficou aí por um tempo, né? Então, tipo, de fato eles estavam preparando você pra não ser infectado por 550 vírus diferentes.
Esse é que é o ponto, né? Não é que o Flash vai de repente virar uma porta aberta pra vírus. Mas quanto mais tempo você deixar ele no seu computador, mais cuidados você vai ter que ter sobre o que você abre em relação a ele, ou como você interage com o programa, de certa forma, né?
É o famoso melhor prevenir do que remediar,
sem
né?
Sem dúvida. Assim, só mexa com Flash se você tem experiência com ele, sabe o que você tá fazendo. E se você quer jogar joguinhos de Flash, bom, tem uma galera desenvolvendo uma database aí, então... A gente vai atualizando.
Além desses sites que o César mencionou, o Internet Archive também está arquivando outros materiais, se é que vocês me entendem, que usam Flash para manter esse arquivo de internet, né?
Uhum.
Porque eu não vou dizer exatamente o que é, quem pegou a entonação pegou. Mas o Flash e o Newgrounds eram conhecidos também por outro tipo de coisa que estava publicado no site, né?
E assim... Falando do ponto de vista técnico, emuladores existem há muito tempo, né? Então nada impede de um site poder criar, emular Flash para você através da internet. Isso é bem possível. A gente tá vendo uma galera emulando Battlefield, né? Google Stadia. Ok, não funciona tão bem agora, mas, pô, acho que a galera consegue emular Flash.
É assim, né? Um puta passo. E também a gente pode pensar em outra coisa também, que alguns dos jogos aí mais famosos, que ainda faziam sucesso hoje em dia, por exemplo, o próprio Happy Wheels, não estão meio que migrando pra essa database, mas sim mudando o jeito que eles são compreendidos, né? O Happy Wheels, por exemplo, parou de rodar em Flash pra rodar em JavaScript, que é uma outra linguagem. Mas muito mais ainda aceitável,
muito mais, né? Robusta, né? Em relação já... Galera, fica tranquilo. JavaScript não tá indo em nenhum lugar muito cedo.
Nossa, já pensou, Minecraft some.
Ou Minecraft foi escrito em Java.
Tudo bem, começa com Java também, então o Bernardo não tá errado.
Foi refutado novamente, César.
Não fui refutado nem um pouco, porque Java é uma linguagem compilada enquanto JavaScript é interpretada. Luzinho, por favor.
Gary, você tá entendendo o que esses otários estão falando?
E se eu falar pra você que Minecraft de Windows é escrito em C Sharp, hein?
Eu tô com medo,
a gente não vai te entender, mas aproveitando esse gancho, eu gostaria de perguntar aos nossos residentes, tech boys, hackermans, garotos de programa, o que exatamente... Mano, eu pergunto isso completamente como leigo, tá ligado? O que exatamente é o Flash, no caso? Tipo, ele servia pra alguma coisa além de fazer joguinho em animação? Por que ele tá caindo em desuso? Qual que é? Qual
Bom,
que é
diga aí, Bernardo.
Não sei, mano. Eu não faço ideia. Pra mim, Flash era joguinho só.
Eu não esperava isso. Mas bombuzinhos. Se você quiser, pode responder aí, senão eu teria o maior prazer em responder.
Com certeza, fala aí, César. O nosso demiurgo dessa tecnologia.
Nossa. Aí os caras vão achar que eu tô falando coisa certa, velho.
Aqui a gente não precisa de embasamento, César. Aqui é do freestyle.
Como você fez comigo no Award.
Mas vamos lá. Eu vou tentar explicar o Flash de uma forma mais tranquila. Bom, como o Bluzinho falou, ele é um engine, ou seja, é uma plataforma para o seu código rodar, né? Então, da mesma forma que o Google Chrome é o seu browser para navegar na internet, o Flash é a ferramenta que você está usando para jogar o seu jogo. Da mesma forma que você poderia estar usando o seu PC ou usando o seu console, né? Todas elas usam uma codebase, né? Ou seja, usam uma linguagem diferente ou uma série de processos diferentes. Então
César, a gente podia dizer que o Flash seria tipo como se fosse um videogame?
Eu diria que não, Bluzinho. Por quê? Porque, por exemplo, no PC você tem jogos que são feitos no Unity, você tem jogos que são feitos no Unreal, em que eles pegam e processam o dado de forma diferente, né? Então, essas engines, elas têm formas diferentes de gerar luz, de calcular física e todas essas coisas. O Flash não é exatamente isso, no sentido que ele não é uma engine full-fledged, ou seja, ela não é uma engine totalmente, mas ela é uma plataforma onde o ActionScript roda. Ou seja, ela permite com que você rode esse código e coloque ele na tela da forma que você pediu. Então, por isso que ele se chama runtime. Ele só executa o código. E se seu código é para fazer um jogo, então ele vai executar um jogo. Deu para entender?
Deu para entender, cara.
Eu vou fingir que sim. Mas, bom, vamos aproveitar esses 5 minutos antes do relógio do Doomsday tocar. Vocês querem compartilhar alguma história nostálgica que vocês têm ou qualquer coisa assim?
Sim, fazer hot dog com o Bush.
Mano, isso é um conceito que você nunca veria no jogo comercial na Steam, né?
Sim.
É bizarro.
Eu consigo imaginar isso dentro do episódio de South Park, mas enfim.
E depois saiu um com o Obama.
Olha só, mas tem com o Trump?
Não. Mas eu vi no Reddit um anúncio pro jogo do Trump contra o Biden. Sem zoeira.
Cada uma que aparece na internet. Mano, queria só falar um pouco de Happy Wheels, né, velho? Tipo,
vamos lá.
Happy Wheels é gigante.
Mano, é um jogo muito da hora, mano. E tipo, mesmo ele se passando pelaquela fase do haha cringe porque foi super exposto na internet, ele até que sobreviveu bem, vocês não diriam?
Sim, com certeza, cara.
E, tipo, eu não vou mentir, a série que o PewDiePie fazia era uma parada que sempre... Eu sempre gostava de assistir muito quando
lançava. Ah, era muito da hora. Não, e sim. Eu acho que é a possibilidade da comunidade criar as próprias coisas. Eu não sei porquê, por um tempo eu fiquei muito viciado naqueles... Do Movie, tá ligado? Que, tipo,
sim, nossa, era muito divertido, cara.
Era um bagulho que só movia o seu personagem pelo mapa e era isso. Tipo, você não fazia nada. Tipo, o ponto do negócio é você não interagir com o negócio que, tipo, você deveria interagir. É um conceito meio estranho, mas eu gostava.
Está completamente certo. Mano, a gore do jogo também era uma parada muito da hora de se ver, né? Eu pareço um maníaco psicopata falando isso, mas...
Era uma parada diferente, era atrativa, né?
Porque sim. Tipo, você não esperava isso do jogo, tá ligado? Não é um jogo que toda a sua outra parte de design apontava pra ele ter gore.
Então, tipo, a musiquinha fofinha, os personagens caricatos, você começava... olha o pai andando de bicicleta com o filho. Ai, meu Deus, ele partiu no meio.
E era um negócio que, tipo, mesmo se a primeira vez que você visse com o PewDiePie, tipo, era um negócio que te chocava e você ia falar, nossa, mano, quero ver o que é isso aí, tá ligado? Pelo menos foi assim que eu fui atraído pelo jogo, sabe? Eu vi um episódio da série do PewDiePie e falei, mano, eu vou jogar, e foi assim que eu perdi muitas aulas.
Nossa, mano, pra mim eu conheci esse jogo aí navegando no Clique Jogos e aí depois eu fui descobrido pelo PewDiePie, assim, mas só deu aquele boom a mais, sabe?
Ah, sem dúvida.
Então acho que Happy Wheels também seria a minha memória nostálgica. E você, Gary? Compartilha aí. Mano,
a respeito de Happy Wheels, não tenho muito, mano. Joguei vira e mexe na aula também, conheci através do Clique Jogos, depois que eu fui conhecer o PewDiePie. E, mano, bem bacana, não era meu favorito, mas reconheço a importância que ele tem. Acho bem legal, tipo, o quanto ele tem uma manutenção melhor da comunidade e uma interação com a comunidade, permitindo a criação de mapas maior que muito título AAA, né?
Com certeza, cara, com certeza.
Mas então, galera, com isso a gente já tá chegando no final do nosso Doomsday Clock. Então, senhores, vocês têm 40 segundos pra fazer alguma consideração.
Bom, primeiro eu queria colocar aqui a minha indignação com alguns pontos aí. Eu cheguei em casa e não tinha comida na geladeira.
Mano, eu vou indignar o fato de que... Eu não sei porque a gente tá mandando Elias em tanta missão suicídio bicho, tadinha.
Ele parece horrível nela.
Então, mano, a gente viu que não está dando certo, mas a gente ainda tá fazendo. Será que nós somos sádicos? Será, mano, que o Elias é masoquista? O que está acontecendo?
Se vocês quiserem, eu posso ir numa dessas, sei lá.
Mas okay, então você vai ser o César Twist, né?
É isso, galera. Falou. Belíssimo
tchau,
episódio.
Beijo, beijo.
Tchau.
Galera, com isso a gente encerra esse episódio. Sigam a gente nas redes sociais, GamePod Oficial no Twitter, GamePod Online Oficial, Instagram. E falou!
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 Tchau!